ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025, o mês está acabando, termina nesta semana. E a gente começa o programa com
o melhor da rodada.
17ª rodada do Brasileirão finalizada com Botafogo 1, Corinthians 1, Mirassol 1, Vitória 1. Fortaleza venceu o Bragantino por 3-1, Sport e Santos empataram 2-2. O Palmeiras bateu o Grêmio 1-0. Esses foram 5 jogos de sábado. No domingo, São Paulo 3, Fluminense 1. O Ceará fez a boa, surpreendeu fora de casa, bateu o Cruzeiro por 2-1. Inter e Vasco 1-1, Bahia 3, Juventude 0 e Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. E quem destaca pra gente o melhor da rodada é o Luiz Ferreira. E aí, Luiz?
Fala, André, tudo bem? Olha só, o melhor da rodada, a gente tem muito candidato. Poderia falar do Flamengo, que reassumiu a liderança do Brasileirão ao bater o Galo ontem. Esse jogo a gente acompanhou aqui pela Rádio Nacional. Eu poderia falar do São Paulo, que renasceu sob o comando do Hernan Crespo na competição. Venceu muito bem o Fluminense. Mas eu vou ficar com o Ceará, eu vou ficar com o Vozão. Não é qualquer equipe que chega lá no Mineirão e vence o Cruzeiro. A prova disso é que esse triunfo do Vozão para cima da Raposa foi a primeira derrota do Cruzeiro jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o feito do Vozão, que virou o jogo para cima de uma das melhores equipes do país atualmente, é digno de nota. E eu volto a repetir, quem acompanha as transmissões da TV Brasil e viu a Série B no ano passado, sabe, por você, pelo Rodrigo Campos, pelo Carlos Molinari, pelo Rodrigo Ricardo, por todo mundo, que o time do Ceará é um time obstinado e que é muito difícil de ser batido, e assim o fez. Jogou muito ontem, se defendeu com muita firmeza e conseguiu, através do paraguaio Galeano, os gols da vitória sobre a Raposa. Por isso, André Marques, para mim, o melhor da rodada, e com todos os méritos, é o Ceará do técnico Léo Condé, que, aliás, é um dos profissionais mais subestimados nesse futebol brasileiro. André, Léo Condé fez um baita trabalho no Vitória quando o Leão subiu para a Série A no ano passado como campeão da Série B em 2023 e agora traz o Ceará para a primeira divisão de 2024 para 2025 e mantém o Vozão numa posição digna no Campeonato Brasileiro. O Ceará atualmente é o 9º colocado na tabela. Baita campanha, hein, André?
Sem dúvida alguma, e foi a primeira vitória fora do estado do Ceará, conquistada pelo Ceará no Brasileirão. Pro Luiz Ferreira, o Ceará, e pro Rodrigo Campos, hein? Quem foi o melhor da rodada? Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, os amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. O melhor da rodada, concordo com as observações do Luiz, mas eu vou colocar o Flamengo, que assume a liderança, jogou bem, não foi aquela exibição ainda, mas o suficiente para vencer a boa equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo se acertando cada vez mais, obviamente cada vez mais solidificando a condição de um dos favoritos ao título brasileiro. Para mim, o melhor da rodada, Flamengo.
E o jogo mais polêmico da rodada foi ontem em Porto Alegre, no Beira-Rio, à noite. Internacional e Vasco empataram por 1-1. Quem traz toda a repercussão da partida é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Vasco tenta virar a chave para enfrentar o CSA na próxima quarta no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas está difícil de esquecer o empate em 1-1 no Beira-Rio contra o Internacional neste último domingo. A expulsão do goleiro Léo Jardim por cera pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza revoltou a todos no Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz disse que nunca tinha visto nada igual.
Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo. Ele caiu para tocar a chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve.
O Vasco enviou nota de protesto à CBF, mas a comissão de arbitragem apoiou a decisão do juiz por aplicar 2 cartões amarelos ao goleiro em um intervalo de 14 minutos por tentar retardar o início do jogo. Com o empate, o Vasco segue na beira do Z4, na 16ª posição, com 15 pontos. Pelo lado do Internacional, o técnico Roger Machado comemorou o poder de reação do Colorado depois de levar o gol do vascaíno Rayan.
A conversa de intervalo foi mais ou menos nessa linha, né, rapaziada? As questões táticas envolvidas no mau primeiro tempo a gente resolve, né? Mas o nível de concentração, né, que a gente não teve até os primeiros 30 minutos são vocês que tem que voltar com o nível de concentração alto. Então eu louvo novamente, mais uma vez, a gente ter conseguido se manter no jogo, ter uma grande recuperação em praticamente 60 minutos da partida. Ficamos na partida, amassamos o adversário, bola na trave, muitos tipos de finalização, defesas do goleiro. Porém, isso, né, pode fazer com que a gente leve desgaste para o jogo seguinte, né, porque se faz muita força.
O Internacional é o 10º lugar do Brasileirão, com 21 pontos. Mas o Colorado também vai esquecer um pouco a competição, porque vai novamente ao Beira-Rio nesta quarta para jogar contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Partida que a Nacional vai transmitir ao vivo a partir das 9h15 da noite desta quarta-feira. Valeu!
Valeu, Rodrigo Ricardo. E agora, Nacional, não tem jeito, o assunto é a expulsão do Léo Jardim pelo fraco árbitro Flávio de Souza. Bom, a minha opinião é claro que ele errou. Concordo com o Fernando Diniz integralmente. Ele não é médico, não pode julgar se é cera, se é machucado, o que quer que seja. O que ele pode fazer é acrescer no final da partida. Eu quero a opinião do Rodrigo Campos. E aí, Rodrigo? Flávio de Souza errou ou acertou?
Eu nunca vi esse rapaz acertar. Ontem foi apenas mais um erro do Flávio de Souza, que de mãos dadas com o Daronco são os dois piores árbitros do futebol brasileiro. O que aconteceu ontem no jogo Vasco da Gama Internacional foi simplesmente um absurdo. E para quem defende, ah, é legal, tá fazendo cera, tem que expulsar. Concordo, mas expulsa em todos os jogos. Expulsa todos os jogos, um goleiro vai ser expulso, eu não tenho a menor dúvida.
Sempre.
Mas não, ele escolheu um jogo para aparecer. O jogo em que o dono da casa, o Inter, precisava de um gol para empatar o jogo. E ele, para fazer média com a torcida do Inter, escolheu ser o paladino da justiça. O homem que sabe aplicar as regras. Mas a culpa disso também é do jogador de futebol, que tem essa... Eu acabei de fazer um vídeo sobre isso. O jogador agora chama árbitro de professor. Professor de quê? Ah, mas ele dá aula num colégio. Tá. Aí sim, lá dentro da sala de aula, ele é professor. Mestre, tem que ser muito respeitado. No gramado, ele é apenas, e com todo respeito esse apenas, mas temos a pior arbitragem do mundo, é a arbitragem do Brasil. Todo mundo chamando o árbitro de professor. Professor, eu não fiz isso. Um monte de marmanjo de 35, 40 anos, com postura de menino de 12, 13 anos no colégio. Isso, infelizmente, é o mal do futebol e cada vez isso está ficando pior, André.
Agora a opinião da Raquel Mota. E aí, Raquel?
Boa noite, André, e todos os amigos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E aí, qual foi do árbitro Flávio Rodrigues de Souza ao expulsar Léo Jardim? Bom, pra mim, ele seguiu aquilo que determina a regra. Se o Léo Jardim dificultou o reinício de uma partida, isso está previsto no regulamento do campeonato. E só lembrando que não é a primeira vez que o Flávio Rodrigues de Souza expulsa um goleiro, tá? Isso aconteceu na temporada passada, no Brasileirão 2024, numa partida entre Criciúma e Bahia. O segundo cartão amarelo do goleiro do Criciúma veio justamente por conta de cera. Ah, mas o árbitro não é médico. Não, ele não é médico. Mas o que ele alegou é muito plausível. Tivemos substituições, o goleiro do Vasco teve tempo para pedir atendimento médico e não fez. Ele nitidamente aguardou para que fosse retardado o início do jogo. Ora, ele já tinha tomado o cartão amarelo antes por esse motivo. Tomou o segundo cartão amarelo pelo mesmo motivo. Não tenho o que reclamar, a regra é clara. O que eu torço é que isso seja utilizado como critério por outros árbitros em outros jogos. Porque a gente sabe que depois que veio aquela regra de que o único jogador que não precisa receber atendimento médico fora do campo é o goleiro, isso virou uma moda. E todo mundo que acompanha futebol sabe, praticamente todos os goleiros, quando veem que seu time está à frente, se jogam no campo. É o goleiro do Vasco, é o goleiro do Flamengo, é o goleiro do Atlético Mineiro. Isso virou um ponto comum para goleiros, seja no futebol masculino, seja no futebol feminino. Agora, tem que haver um critério. Nitidamente, essa atitude foi feita para dificultar o reinício do jogo e trazer algum benefício para sua equipe? Tem que ser punido, porque afinal, a gente espera que a justiça seja feita também dentro de campo. É isso. Para mim, exemplar a postura do árbitro Flávio Rodrigues de Souza e que outros árbitros sigam o seu exemplo.
A opinião da Brenda Balbi. Aí, Brenda?
Fala, André. Boa noite, tudo bem?
Boa.
Bom, vamos falar desse caso aí do Léo Jardim, da expulsão do Léo Jardim, porque isso tá dando pano pra manga, né? E não à toa, porque, vamos lá, a gente tem alguns pontos, né, que precisam ser pontuados. De acordo com a regra, o juizão acertou, né? A cera, ela deve ser punida com um cartão amarelo. Como o Léo Jardim já tinha um cartão amarelo, foi expulso com o segundo cartão amarelo do jogo. Mas a grande questão é, a grande polêmica da situação é, todos os goleiros do Brasil fazem cera nos jogos. O Léo Jardim é o primeiro nesse ano a ser expulso por causa disso. Aí podem falar, ah, mas tá certo, de acordo com a regra tá certo, Brenda. Beleza, mas se é pra seguir a regra, tem que seguir a regra pra todo mundo. Né? Eu sou a maior defensora de que o cartão amarelo precisa ser aplicado para jogadores de futebol que fazem cera. Isso aí é, assim, é o meu selo. Para mim, todo jogador que faz cera deveria ser punido com cartão amarelo. A grande questão é, não acontece assim, né? A regra ela não é aplicada dessa forma. Então, se o juizão estava certo, tá certo de acordo com a regra, então mantém o critério para o resto do Campeonato Brasileiro. E aí, jogador que ficar simulando falta, goleiro que ficar atrasando o jogo, todos vão merecer tomar cartão amarelo também. A regra vai ser seguida? Não sabemos, mas espero que sim. Eu, Brenda, espero que sim. A CBF até se posicionou a favor do Flávio de Souza, o árbitro da partida. Eu acho que deveria seguir a regra sim, mas com todo mundo.
Valeu, Brenda. 6h13 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A final da Liga das Nações de Vôlei Feminino não foi como queríamos, mas dentro do esperado. O Brasil perdeu para a Itália por 3-1, ficando na segunda posição. A Itália foi a equipe mais regular durante toda a competição. Terminou invicta. Na partida, a equipe brasileira não conseguiu render 100%, muito por conta da eficiência do time italiano. A seleção brasileira feminina é uma equipe em transição, com boas perspectivas futuras. Júlia Kudzi foi a melhor bloqueadora do torneio e a líbero Marcelli fez a sua estreia de forma brilhante em uma competição de peso. Até 2028, a equipe poderá chegar mais consolidada para os Jogos Olímpicos. A Itália atualmente conta com a sua melhor composição de jogadoras, com um conjunto muito harmônico e competitivo. Na próxima quarta-feira, começam os jogos das quartas de final da Liga Masculina, com o Brasil enfrentando a China às 8 horas. O mesatenista Hugo Calderano, confirmando a sua boa fase, venceu na final do WTT de Buenos Aires o japonês Mizuki Oikawa, pelo placar de 4-1. Calderano conquistou também o título de duplas mistas, jogando com Bruna Takahashi. Venceram na final os indianos Hamet Desai e Yashaswini Gorpadi. O placar foi 3-0. Após este resultado, a dupla ocupa a 12ª posição do ranking mundial.
E os Jogos Mundiais Universitários 2025 chegaram ao fim. As três últimas medalhas do time U Brasil vieram no penúltimo dia de competição. No judô, disputado no Complexo Esportivo de Messe-Essen, em Essen, a equipe mista do Brasil levou a medalha de bronze, com vitória sobre o Cazaquistão por 4-2. No salto triplo, João Pedro Silva saltou 16 metros e 35 centímetros e ficou com o bronze. No salto triplo, João Pedro... Aliás, essa que eu já li. E no basquete masculino, a seleção brasileira venceu os Estados Unidos por 94 a 88 e conquistou a medalha de ouro. Espetacular a vitória do Brasil. Os norte-americanos chegaram ao último quarto com uma vantagem de 22 pontos, mas o Brasil teve uma atuação praticamente perfeita para vencer por 35 a 13, empatar o jogo em 80 a 80 e levar para a prorrogação. O repórter Maurício Costa conversou rapidamente com o Reinan, Gabriel Campos, Adiel Borges e outros jogadores logo depois da cerimônia de premiação. Eles revelaram que os norte-americanos sorriam entre si antes da virada brasileira.
Os caras mais uma vez estavam tirando onda com vocês, estavam fazendo piadinha, rindo de vocês, o dono dos Estados Unidos. E no final, o que, que aconteceu?
No final, deu a lógica. Brasil, intensidade máxima, eles não estavam entendendo mais nada.
Eles já esqueceram que nós é brasileiro e nós não desistimos nunca.
O jogo só acaba quando zero com nós.
Eles não estão preparados para nossa energia.
Eu deixei bem claro. A gente é brasileiro e eu falei pra eles, a gente nunca desiste.
É isso. Só tinha um jeito da gente perder.
Parabéns, meu.
Valeu.
Sensacional a vitória brasileira no basquete masculino. O time U Brasil saiu da Alemanha com 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 7 de bronze, com um total de 16 medalhas conquistadas. Parabéns para a equipe brasileira. Tá na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o Brasil amanhã encara o Uruguai, hein? 9 da noite, horário de Brasília, em jogo válido pelas semifinais da Copa América Feminina, com transmissão da TV Brasil, hein? Fique ligado. A equipe comandada por Arthur Elias garantiu o primeiro lugar do Grupo B após um empate sem gols com a Colômbia na última sexta-feira. A meio-campista Ari Borges destacou as dificuldades da partida de amanhã e também afirmou que a seleção feminina aprendeu as lições do jogo diante das colombianas.
Eu acho que esse é o quadro da competição inteira, né? Nesse sentido, a gente sabe que a gente entra em todas as partidas com esse peso, né? Com esse favoritismo de ser a seleção realmente a ser batida, a seleção que geralmente vai propor o jogo contra a maioria dos times. Como você falou, o jogo da Colômbia foi bem difícil, foi um jogo atípico, né? Tendo uma expulsão muito cedo. Eu acho que primeiro parabenizar o Uruguai, né? Pela campanha, né? Acho que fico muito feliz quando, né? Seleções que dentro do futebol sul-americano vão se superando, dentro das situações que aconteceram com elas antes da competição, mas é óbvio que agora a gente vem e olha para o Uruguai realmente como mais uma equipe que está na frente do nosso caminho, do nosso principal objetivo. Para a gente, acho que não mudaria muito se fosse o Uruguai, se fosse o Chile classificando, porque passa por um time que vai estar no nosso caminho para a gente chegar na final. Então, nossa preparação é voltada desde o começo, né? Desde talvez do amistoso lá contra a França, voltado pensando na Copa América, de que independente do adversário que a gente tivesse nessa fase eliminatória agora, né? Porque realmente perdeu, você está fora, a gente vai encarar como alguém que está no nosso caminho para chegar na final e a gente vai levar com a maior seriedade possível, porque realmente é nosso maior objetivo no momento, porque em final aí já é outra coisa.
Tá certo. Boa sorte para a seleção feminina, reforçando o convite. Amanhã, 8h50 da noite, começa a transmissão para Brasil e Uruguai na TV Brasil. Você acompanha com a Luciana Zogaib, com a Brenda Balbi e com o timaço da TV Brasil. Bom, e a Eagle Football Group, empresa que administra o Lyon, publicou nessa segunda-feira o relatório de suas atividades financeiras em 24/25. E a companhia, cujo principal acionista é o empresário John Textor, registrou 90 milhões de euros, quase 600 milhões de reais a menos em receitas do que na temporada anterior. A previsão é de um déficit muito significativo para o clube francês. Rapaz, está complicada essa situação do Lyon. o Textor já não tem mais muito a ver com isso. O Textor quer, inclusive, comprar o Botafogo, que já é dele, para tirar do Grupo Eagle, para ter uma forma de administrar melhor. É tudo muito confuso quando a gente fala dessas questões envolvendo as SAFs, né, Rodrigo Campos?
E como a gente não tem muito acesso, né, à negociação, aos contratos, a impressão que dá é ou que vai dar muito certo ou que vai dar muito errado.
Pois é.
Não tem um meio termo.
Não tem.
E isso é muito perigoso. A do Botafogo está dando certo, a do Vasco está dando errado, ou deu errado em algum momento. A do Bahia está dando certo, outras dando certo, outras deram errado. Enfim, eu acho que a coisa precisa ser mais transparente, até para a gente entender e o torcedor ter mais facilidade também em entender.
Pois é, concordo plenamente contigo. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, São Paulo ontem impôs ao Fluminense a sua quarta derrota consecutiva. Tricolor voltou da Copa do Mundo de Clubes e só perdeu. Impressionante. E o Rodrigo Ricardo tá de volta.
Fando no mundo da bola, depois que voltou do Mundial de Clubes da FIFA, o Fluminense ainda não reencontrou as vitórias e o bom futebol que o levou até as semifinais da competição nos Estados Unidos. Neste último domingo, no Morumbis, o tricolor carioca foi superado por 3-1 pelo São Paulo. Foi a quarta derrota consecutiva do time do técnico Renato Gaúcho.
Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há duas, três semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui. Não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. E a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca esquecendo também, eu falei que está todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes, e o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste é muito grande, e a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta.
Renato também reclamou da arbitragem, que não anulou o segundo gol dos São Paulinos feito por Ferreirinha.
Pelo que eu vi, estou falando pelo que eu vi, e todo mundo que estava aqui viu, o Ferreirinha estava impedido. Agora, se o VAR tem uma outra linha, ele tem que mostrar para a gente. Não é possível que a CBF não vai mostrar o lance. Então a gente não entende. A gente, toda rodada, tem um problema com o VAR.
O Fluminense segue no 12º lugar do Brasileirão, com 20 pontos. E na próxima quarta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, enfrenta o Internacional no Beira-Rio, partida que terá transmissão da Nacional. Já o tricolor paulista chegou à terceira vitória seguida sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo.
Depois do jogo, o jogo foi bom. Eu sou muito contente para os atletas, por la maneira, a forma de que jogou, mas ainda por as situações adversas. Não é fácil errar um pênalti. O VAR anulou o gol e o time é sempre igual. Sempre igual. Sempre agressivo, sempre com vontade de jogar bola e vontade de recuperar bola. Então o resultado, acho que é uma consequência de tudo isso.
O São Paulo também tem compromisso nesta semana pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Encara o Atlético Paranaense nesta quinta no Morumbis. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos, o que tá vendo com o Fluminense, hein? É derrota atrás de derrota.
O que não está tendo no Fluminense? Não, pois tem é. Mais o João Arias. João Arias era 50% do time do Fluminense.
É mesmo.
Impressionante.
Por aí mesmo.
Há muito tempo eu não vejo um clube sentir tanta falta de um jogador como o Fluminense está sentindo do João Arias.
E a reposição é muito difícil.
É muito difícil.
Mesmo com dinheiro.
Mesmo com dinheiro, encontrar outro jogador com as mesmas características é quase impossível. Agora, então, cabe ao Renato mudar o plano. Mudar a rota. Ele precisa criar alternativas para suprir essa ausência. Arias é página virada. Ele não está mais no Fluminense. Então o Fluminense tem que arrumar uma outra forma de jogar. Agora, com todo respeito ao Renato, ele pode reclamar de tudo, menos de arbitragem do jogo de ontem.
Ah, eu também acho.
Ontem foi, assim, um massacre o São Paulo, mas atropelou sem pena. Então não tem como, Renato. Fica até feio falar em arbitragem depois do que a gente viu ontem.
E é impressionante como a mudança no comando técnico do São Paulo fez bem, né? Aquele time que a gente viu o Vasco passar por cima antes da Copa do Mundo de Clubes, hoje é outro time, é o mesmo time, só com outro treinador, que é o Crespo.
É inacreditável, André, os mesmos jogadores.
Os mesmos jogadores.
Totalmente diferente, um São Paulo mais agressivo, o São Paulo buscando gol o tempo inteiro, um São Paulo muito organizado taticamente, com uma defesa muito segura, com os mesmos jogadores. É impressionante também como tem profissional que tem identificação com o clube.
Sim.
O Crespo, não sei se seria o mesmo treinador em outro clube aqui do Brasil.
No São Paulo funciona.
No São Paulo funciona muito bem.
Bom, e o Flamengo, hein, passou por cima do Galo ontem, 1-0 no Maracanã, gol do Léo Ortiz, e após a partida, o técnico Felipe Luiz valorizou as jogadas de bola parada. O treinador rubro-negro reforçou que a jogada faz parte do repertório ofensivo rubro-negro.
Bola parada, ela é uma fase do jogo, né? Então é uma forma de criar. É, se você tem 8 escanteios, você tem 8 cruzamentos na área de forma perigosa com jogadores importantes e determinantes na parte da fase da bola parada. Então é uma das fases, né? Claro que os últimos adversários aí, que tirando o Santos, o Bragantino também, mas são adversários que tentaram se fechar um pouco, se fechar mais. Hoje foi muito difícil, né, o jeito que o Atlético jogou. E isso, claro, os jogadores sabem que são 90 minutos, que temos que ter paciência, temos que defender bem, e no final das contas o gol pode chegar de várias formas, e aí chegou, e o importante é a vitória. Claro que temos muito a evoluir, melhorar na criação, mas como eu falei, a bola parada tem uma importância muito grande. Não podemos achar que só porque foi de bola parada o time não cria, senão criou muito para gerar todos esses escanteios.
É, e ontem o Flamengo também contou com a incompetência do Rony, né? Porque uma bola praticamente sem goleiro, ele chutou em cima do defensor do Flamengo, que estava na linha do gol. Ô Rodrigo,
você tem 7,5 metros. Onde que você não pode acertar ali?
Era ali. Ele bateu justamente ali. Agora, a gente olha a tabela e, assim, é o Flamengo líder com 36 pontos, aí o Cruzeiro, que tem um jogo a mais, tem 34. O Palmeiras, que tem um jogo a menos que o Flamengo e dois que o Cruzeiro, tem 32. Então, assim, no fim das contas, os dois primeiros colocados por pontos perdidos são Flamengo e Palmeiras, mais uma vez.
Exatamente. E eu arrisco a dizer que se a gente tivesse na 25ª rodada de 38, dificilmente alguém pegaria Flamengo ou Palmeiras. Mas, como é futebol, como ainda estamos indo para a 18ª rodada, muita coisa pode acontecer. Agora, por questões de talento de cada clube, acho difícil alguém pegar os dois, hein?
Também acho. Rodrigo, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André.
Lembrando que o Flamengo vai apresentar o Samuel Lino e o Carrascal. O Carrascal já foi liberado lá pelo Dínamo Moscou. E o Galo está fechando a contratação do Reinier, jogador que foi do Flamengo, tá lá no Real Madrid encostado, foi emprestado algumas vezes, não se deu bem, deve chegar em definitivo pro Galo. Esses jogadores citados aqui não vão disputar a Copa do Brasil, pelo menos nessa fase, no jogo que acontece quarta-feira no Maracanã. Aliás, quinta-feira, acho que é quinta-feira no Maracanã. Bom, a gente fecha o programa com o gol nacional, o gol da vitória do Flamengo ontem sobre o Galo. No Mundo da Bola volta amanhã às 6. Um abraço, galera. Tchau.
O gol nacional. Luciana
Zocaibe. É bola pro Flamengo, é falta ali pelo lado esquerdo. O Alacian não afina não, e o Hulk ficou enfesado, não gostou da encarada que levou do Alacian. Vem pra cobrança Luiz Araújo. Tem só um jogador do Galo na barreira, todo mundo lá pra dentro da grande área. Autoriza o árbitro Ramon Abate Abel. Partiu Luiz Araújo de perna canhota, jogou na segunda perna. E na cobrança de falta pelo lado esquerdo, Luiz Araújo, ele é bom demais nessa jogada, mandou a bola com GPS pra cabeça do Léo Ortiz, e ele cabeceia com força no centro do gol, sem chances pro goleiro Everson. Tá aberta a contagem no Maracanã, na marca dos 30 minutos do segundo tempo, Léo Ortiz abre o marcador. Agora o placar da Rádio Nacional, tá marcando assim:
Nacional
Flamengo 1, Léo Ortiz, Atlético. Atlético Mineiro 0.